Pois bem, meus queridos, fazendo essa atualização pós-gravação, né? Que a gente já gravou esse episódio maravilhoso com Marco Mari e a Selma, que a gente foi falar sobre Paulo Freire de uma forma muito carinhosa, mas vindo aqui nesse adendo para dizer que a trilha sonora desse episódio vai ser composta pelos Bruxos Modernos, que para nós aqui na Marofa é uma honra, porque é uma banda maravilhosa e espero que vocês gostem desse episódio, porque foi um episódio, é um episódio muito sensível, muito bonito e digno no nível que Paulo Freire merece. Até mais e até a próxima.
A sectarização é sempre castradora pelo fanatismo de que se nutre. A radicalização, pelo contrário, é sempre criadora pela criticidade que a alimenta. Enquanto a sectarização é mítica, por isso alienante, a radicalização é crítica, por isso libertadora. Libertadora porque, implicando o enraizamento que os homens fazem na opção que fizeram, os engaja cada vez mais no esforço de transformação da realidade concreta, objetiva. A sectarização, porque é mítica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que assim não pode ser mudada. Parta de quem parta, a sectarização é um obstáculo à emancipação dos homens. Daí que seja doloroso observar que nem sempre o sectarismo de direita provoca o seu contrário, isso é, a radicalização do revolucionário. Não são raros os revolucionários que se tornam reacionários pela sectarização em que se deixam cair, ao responder à sectarização direitista. Não queremos, com isso, dizer que o radical se torne dócil objeto da dominação, precisamente porque inscrito como radical num processo de libertação não pode ficar passivo diante da violência do dominador. Isso, meu amigo, é Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, quando ele vai conversar sobre sectarização versus radicalização, que inicia aqui o nosso 11º episódio do Na Marofa. Pesado! Pesado!
Prostituta e drogada possuída. o seu amor.
Chegamos pesado nesse 11º episódio. Falando, vamos falar hoje sobre Paulo Freire. Paulo Freire, como diz os parceiros que eu ouço do Revolution, eles sempre dizem que onde há agitação, que façamos a propaganda. Então hoje, já que está todo mundo falando de Paulo Freire, esses radicais de direita que a gente está dizendo, esses sectários idiotas, esses fascistinhas meia pataca, está falando de Paulo Freire e Paulo Freire caiu na boca do povo, finalmente, então vamos aqui falar de Paulo Freire. E aqui estamos com Marco Maida, um grande parceiro de vida, grandes histórias, grandes histórias. E estamos aqui para conversar sobre Paulo Freire hoje, vamos conversar algumas coisas bem bacanas, apresentar Paulo Freire para algumas pessoas que não conhecem, porque às vezes a gente ouve muito falar e não conhece, assim, né? Talvez estimule a ler livros, algumas coisas do cara, está tudo em PDF disponível. Mas vamos aqui apresentar o Marco Maida. Maida, antes de mais nada, estamos na casa do Maida, estamos na Manofa atendendo a domicílio, a gente atende a domicílio também, então é capaz que às vezes a gente ouça participações da família do Maida aqui, que são os cachorrinhos dele, que faz parte da família, que estarão participando desse Na Marofa também. Então, não estranhe os latidos. É tudo da família do Maida. Certo, Maida?
Exatamente.
Maida, então, por favor, se apresenta para a gente, para quem ainda não tem o prazer de te conhecer, eu que tenho esse privilégio de te conhecer. Se apresenta para a gente a tua história aí, dentro desse processo da educação, da cultura, enfim, para a gente depois entrar no assunto aí.
Legal. Eu tenho um pouco para falar de mim. Eu queria hoje mesmo falar de Paulo Freire. Mas, enfim, cheguei aqui nessa cidade em 76. Nascido nessa cidade, né? Minha família também é daqui.
Aqui em Suzano, né?
De Suzano. E a gente tem uma história de educação aqui na cidade, né? Vó, mãe. Então, parece que a educação acabou me perseguindo mais do que eu a ela, assim. Então, e Paulo Freire acabou aparecendo na minha construção, né, de conhecimento de educação enquanto eu estudava filosofia. Mas ele apareceu de forma muito enviesada, porque na época eu fazia filosofia e estava querendo entender o que era isso, filosofia no Brasil. E aí, então, Paulo Freire apareceu como uma referência, mas naquele momento ele era uma referência, mas era uma referência marginal. Marginal no sentido de não ser aquela que eu queria de forma mais evidente.
Ah, bom, tá.
Aí,
mas não que não estava na grade do...
Não estava, cara.
Não estava.
Imagina, no nosso curso de filosofia, o meu curso de filosofia foi um curso classicão, né? A gente só lia os europeus e homens. Eu me lembro de ter ouvido falar de algumas mulheres durante o curso, mas nunca como uma referência imediata, uma referência importante, enfim. E nem muito menos autores nacionais, né? Mesmo porque os nossos professores eram europeus, né? Tive uma formação de professores europeus que falavam sobre os filósofos europeus.
Porque você fez na facul filosofia?
Filosofia,
Então, aonde mesmo?
Foi na faculdade Paulo VI.
Paulo VI.
Eu sou da turma de 90 ali, de fim de 90.
Ei, época.
Exatamente, cara, tava ali. E aí, enfim, e aí o curso ele priorizava sempre esse tipo de autor. E aí eu fui atrás justo por uma curiosidade mesmo, né? Uma curiosidade de pensar, caramba, mas o que é isso filosofia no Brasil, né? E aí fui atrás, o Paulo Freire apareceu, mas junto com ele outros autores que me interessaram mais naquele momento.
Entendi.
Quando eu saio do seminário e começo a entender que educação é uma possibilidade, muito mais do que financeira, mas uma possibilidade de seguir uma causa, né, para além, de repente, de um ministério que ia se dar lá, mediado por aquela instituição, por uma outra causa que eu ia fazer acontecer nessa instituição escola, e aí o Paulo Freire apareceu com maior importância e como uma referência de fato. Então, eu começo a ler Paulo Freire ali a partir de 2002, 2003, junto com o Cláudio, que inclusive é um cara que eu gostaria muito que fosse nosso parceiro de conversa.
Está
aqui,
não, Domingos. Vamos, já está convidadíssimo, convocadíssimo, e em breve atenderemos a domicílio.
Exatamente, junto com o Elvis, né, todos nós egressos do mesmo espaço, e todos nós assumindo a mesma causa, na mesma instituição, tentando entender o que é isso, a educação, hoje, principalmente na nossa região, né? E aí, quem sabe, até no nosso país inteiro.
Claro.
Então aí aparece Paulo Freire de forma mais evidente.
Me diz uma coisa, Maida. Aquilo que a gente estava. A gente até conversou um pouco, né? Sobre. Na época, todo mundo, bem, sei lá, na nossa geração, mesmo que você não tenha lido Paulo Freire, a gente não tenha lido, a gente sabe, Paulo Freire é tipo um Shakespeare. Às vezes você nunca leu, mas você sabe que existe, né?
Exatamente.
Pô, eu nunca li o Shakespeare, mas eu sei que ele existe e tal. E aí, mas só que ele estava sumido, né? Era uma situação que você sabe que existe, mas eu não leio. Aí aparecia algumas coisas, passava batido e tal. E aí agora, na emergência desse governo que a gente está vivendo, né, que estão com um projeto de destruir todo o legado de construção do povo brasileiro, dentro disso que eu estou sendo, e não estou usando adjetivos, né, que é uma coisa que eu gosto de usar muito quando eu trato desses caras, então tem algumas pessoas que não conhecem um pouco essa coisa do Paulo Freire, esse pensamento pedagógico dele, essa inserção dele no processo de alfabetização no Nordeste, como que ele veio. Eu queria te pedir a tua opinião um pouco disso, assim, cara, como que você, a partir do momento que você acabou conhecendo um pouco ele e tal, como que é esse pensamento pedagógico dele, por que que ele é importante para o Brasil, na conjuntura que o Brasil sempre viveu de pobreza, miséria e o caramba. Por quê, cara? Qual que é o pensamento dele, assim, básico, que você gostaria de partilhar com a gente?
Antes de eu falar, eu queria muito chamar a Selma aqui um bocadinho.
Maravilhosa, que está aqui do lado.
É pernambucana, ela também. E ela tem uma voz e tem um espírito e um corpo que vem daquele lugar, daquele clima, daquele calor. Eu queria muito que ela falasse 2 minutinhos sobre a importância do Paulo Freire no processo de formação dela, porque ela também é pedagoga. Mulher maravilhosa. Fala aqui 2 minutos.
E fez aniversário,
fez,
né?
Fez aniversário ontem.
Nós estamos gravando dia 21 de outubro. Ela fez aniversário dia 20 de outubro. Maravilhosa, ontem. Selma, então, por favor, já que teve aí essa introdução maravilhosa, essa visita incrível, dê tua opinião sobre o Paulo Freire aí, meu amor. Aproveita que você fez esse aniversário aí e dá um presente para nós também.
Primeiro, obrigada.
Imagina.
Né? Muito agradecida a você por estar aqui em casa.
Imagina.
Muito obrigada mesmo. A importância do Paulo Freire. Se não fosse o Paulo Freire, nós não saberíamos como que acontece a educação no Nordeste. E esse legado que ele nos deixou, vale a pena ler com calma os livros, saber quem foi de fato Paulo Freire, porque nem sempre o que ele escreveu é de fato quem ele é e quem ele foi. É muito além, a educação que ele cita é muito além do que aquilo que a gente pode prever e conseguir relatar, né? Ele causou um frisson tão grande assim na vida da educação e de nós brasileiros, que tudo que é bom, as pessoas costumam deturpar e as pessoas também costumam colocar aquilo que elas acham e não, de fato, o que é. Né? Eu gosto muito quando o Paulo Freire diz que nós somos seres inacabados e realmente somos humanos inacabados. Nós nunca vamos estar completos. E pelo fato dele ter descoberto isso, quem em sã consciência ia pensar, né? Em uma frase tão poderosa assim? Estamos sempre, constantemente, num processo de construção, de descoberta. Para mim, Paulo Freire, ele ainda é uma descoberta. Ele foi uma pessoa importante, continua sendo uma pessoa importante e vai ser uma pessoa importante, né? Porque foi um legado grandioso que ele nos deixou em relação à educação, né? Eu sou apaixonada por ele. E tanto que eu nem sei dizer de fato quem ele é. Eu só sei que eu me apaixonei por ele e que eu continuo lendo as coisas que ele escreveu. É pouco, mas eu continuo lendo. Porque eu quero descobrir quem eu sou, o inacabado em mim. Imagina a quantidade de sementinhas que ele plantou em cada pessoa que conheceu ele. Né? Tem o Cláudio Domingos Fernandes, que teve ali tete a tete com ele, né? E ainda está inacabado. Imagina quando é que a gente vai se acabar. Não existe.
Maravilha! Maravilhosa, Selma. É isso aí. Você tá, então você está num processo de estudo ainda do Paulo Freire.
Um processo constante de estudo.
Para você se reencontrar, então.
Sim,
você percebe
a partir
isso.
Do momento que a gente entra para a educação, é uma descoberta atrás da outra. Não é passar o conhecimento. É aprender com o conhecimento. É aprender a aprender de novo. Constantemente, dia a dia.
E você percebe, logicamente, como você também... né, fez uma faculdade de pedagogia, pedagoga e tudo mais, você percebe uma diferença na pedagogia do Paulo Freire para as outras pedagogias que não são brasileiras?
Sim, inclusive na faculdade era um questionamento constante, de verdade, era um questionamento constante, por que não montar, dar valor para esse cara, Paulo Freire, que esteve aqui com a gente, nasceu no Brasil. Você tem noção de que ele nasceu aqui e descobriu as nossas necessidades? Eu nunca entendi por que a nossa educação, a nossa formação de educação tem que vir de fora. Nunca. Nunca entendi. Ai, na França, a maior parte, até mesmo, olha, Sidão, até mesmo Libras veio da França. Não foi uma coisa aqui... nascida aqui, veio de outro país para a gente poder ressignificar outras pessoas, dar sentido para outras pessoas aqui. Por que a gente não abre o olho e olha o que a gente tem aqui? Paulo Freire fez isso. Ele fez isso. No modelo brasileiro, ele implementou o modelo brasileiro, até mesmo da educação, da questão de educação bancária. É errado você aprender nas costas dos outros. Por isso que a gente fala mal pelas costas, né? Porque a situação já vem aí, né? E os outros... Ninguém.
Mas na faculdade, os alunos, ou você, enfim, uma turma, brigava para ter Paulo Freire na faculdade... Ou porque ele era deixado para segundo, ou nem era tratado direito como deveria?
Na verdade, na faculdade, pelo menos na minha turma, um conhecia, que era o Marcelo. Ele conhecia porque ele era bibliotecário da faculdade. Mas eu acredito muito que as outras meninas que se formaram comigo eram pouco conhecedoras do Paulo Freire. E muito poucas hoje que estão na área se aprofundam em Paulo Freire, muito poucas procuraram estudar, né, continuar os seus estudos em Paulo Freire, saber qual que é, de fato, né, essa essência do Paulo Freire.
É porque é curioso, o Mayra estava falando que o processo de conhecimento, né, o Marco estava falando que o processo de conhecimento dele na faculdade era muito eurocentrista.
Uhum.
Então, Paulo Freire também era, né, não era uma pessoa ali. Uhum. Mas aí você está dizendo, mas ali era uma faculdade específica que os professores eram, né, muitos europeus e tal, uhum, tal, tal. Mas aí você está dizendo, logicamente, que a gente tem um pé na Europa, muitos de nós temos um pé na Europa e um pé aqui no Brasil, outros pés na África e por aí vai.
Sim.
Mas a brisa que eu digo é assim, lá na sua faculdade não é uma história de professores, nossa, com sotaque italiano, sotaque...
Não.
Não. Então, apesar dos professores não serem europeus, né, descendência forte europeia, você também percebeu isso nessa faculdade que você fez. Então, o que denota é que, na média, o Paulo Freire não é tratado de forma valorizada como merece nas escolas privadas, ao menos nas faculdades privadas. Né?
Quem me apresentou, de fato, assim, o Paulo Freire foi uma professora de didática chamada Andréia Marinho. Maravilhosa! Na época, ela estava fazendo o doutorado dela, né? Na época, ela estava fazendo o doutorado dela em Paulo Freire. Tanto que ela conheceu o filho do Paulo Freire, que cuida do acervo do pai dele lá na USP, né? Uma pessoa muito bacana de se conversar, de se conhecer, acessível, né? E ela falou bastante do Paulo Freire para a gente em didática, né? Claro que ficou faltando algumas coisas assim, mas que é para instigar você a procurar mais. O livro que eu mais gostei do Paulo Freire foi esse, Pedagogia da Autonomia. que foi o que trabalhamos em sala de aula. Houve muita discussão, houve muita partilha de conhecimento. A leitura dele é bem fácil.
É muito boa, né?
É bem fácil, porém, tem alguns dizeres dele que poucos conhecem porque são dialetos de Pernambuco, né?
Sim.
São frases de Pernambuco. Então, isso instigou bastante conhecer o Paulo Freire, né? E a Andrea ministrou isso com maior exímio. Assim,
então, sabe? Se talvez se não fosse a Andrea, Paulo Freire teria passado...
A minha sala não teria conhecido o Paulo Freire. Se não fosse a Andrea trabalhar esse livro, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, nós não íamos conhecer. A não ser um texto e outro, uma pergunta ou outra para fazer vestibular, para fazer concurso. Mas, a fundo mesmo, quem fez isso foi a Andrea Marinho. Devo a ela conhecer Paulo Freire.
Aí, desde então, você está nessa pesquisa com Paulo Freire, então,
sim,
com o processo de autodescoberta.
Sim.
E o que tem algum livro que você esteja lendo nesse momento dele ou ligado a ele que você perceba que está colaborando nisso?
Saberes, aqui, a importância.
A importância do ato de ler, em isso. Três artigos que se completam, da editora Cortês Editora. Ah, é um livro que acha em sebo isso aqui, hein? Apesar que deve estar tudo em PDF agora,
em PDF,
né?
Tudo tem bastante em PDF.
Tudo se acha em PDF. Um livro fininho, maravilhoso.
A maior parte dos livros do Paulo Freire você acha. Pedagogia do Oprimido também é muito boa. É uma complementação da autonomia. É muito legal. Esse daqui ainda não li. Tem um livro dele que é muito legal. Eu esqueci o nome. Mas, na verdade, é um texto que descobriram lá na USP. E a Andrea estava atrás dele, né? Ela achou. E, nesse texto, Paulo Freire tinha o hábito de escrever com canetas coloridas, sabe? Então, todo mundo queria saber por que Paulo Freire escrevia com caneta colorida. Por quê? Qual é a razão? O verde, será que ele estava num dia assim que ele queria saúde? O vermelho, ele estava com raiva? O amarelo, ele estava empático com as coisas? Ninguém sabia. Até que o próprio filho dele falou, não, meu pai escrevia com caneta colorida porque ele gostava de escrever com caneta colorida.
Simples assim.
Simples assim. Então, não tenho que você florear muito com Paulo Freire. Não tenho que florear. É aquilo dito. Ele escreveu as coisas que ele viveu, as relações que ele teve, né? É a gente que quer colocar pelo em ovo.
É a academia que quer pôr a mão e distanciar o cara da...
Não é, ele é simples, ele é tão simples que a árvore que dá fruto, o pessoal quer sempre jogar pedra, né? E
sim,
ele é muito simples, por isso que querem acabar com Paulo Freire. Não entendem, não se interessam em ler e nem querem ir a fundo. Não querem conhecer o espaço onde o cara viveu, não querem saber um pouco mais das obras dele e querem detonar ele. É fácil. É fácil.
Sim, sim.
É fácil derrubar aquilo que foi construído com muita determinação e com conhecimento e vivência. Não foi só... Ele não leu apenas, ele viveu o que ele escreveu.
A pedagogia que ele prega, Selma, você acha que está baseado no quê? Assim? Se a gente fosse falar qual que é a linha pedagógica dele, não sei se esse é esse o termo correto, mas assim... Qual que é a prática? Essa é a palavra que eu acho mais correta. Qual é a prática? A gente vai falar assim, ó, o Paulo Freire tem uma prática pedagógica. Você consegue dizer uma ou duas ou um pensamento de uma prática pedagógica dele?
Ele é bem humanista, né, cara? Ele é muito humanista. Ah, talvez, assim, o que eu vou responder, o que eu entendi.
Claro.
Ele olha para a pessoa... Ele não tem métodos específicos, me corrija se eu estiver errado. Ele não tem métodos específicos que falam o método fônico, o método isso. Não. É o seu tempo. É o tempo do outro. É o que o outro adquiriu de conhecimento que ele trabalha. Eu acho que é mais a linha pedagógica dele. É de te ajudar a entender o que você pensou que você entendeu. Eu acho que é mais ou menos isso. Consegui responder?
Consegui, conseguiu. Tinha um caso, né, que teve uma época que eu namorei uma pessoa que ela... A gente estava lendo Paulo Freire juntos na ocasião e aí caiu na nossa mão aqueles livros dos primeiros passos.
Sim.
Chamado O Que É, né? Aquela coisa lá. E aí eu li o que é o método Paulo Freire. Então, é o cara, é o autor, e esse autor, ele dissecou métodos de aprendizagem. Tipo assim, ó, se você quiser fazer uma pessoa ser alfabetizada, esses são os passos que você tem que seguir. Então, o livro, ele é um plano de aula, praticamente. Um plano de aula. E aí, essa namorada, ela acabou sendo contratada por uma empresa aqui em Poá, do lado aqui da cidade de Suzano, aqui em Poá, e o patrão contratou para alfabetizar os funcionários dele lá, porque era da construção civil e tal, e ele percebeu que tinha esse problema, e ela conseguiu por 3 meses, porque como o método era 45 dias, mas pelo tempo ela percebeu que não ia dar e tal, fechou com eles 3 meses e foi aplicando o método. E realmente, aí cada vez que ela dava aula, ela vinha conversar com a gente, comigo e tal. E aí, realmente, ela conseguiu alfabetizar os funcionários lá, num processo de 3 meses. Alguns, lógico, e dentro dessa lógica, porque dentro da lógica que o Paulo Freire propõe é: deixa eu usar as palavras do seu repertório, para que as palavras do seu repertório você consiga entender no seu cotidiano. Que tinha aquela lógica do, quando a gente vai aprender na escola é sempre A, E, I, O, U. Mas por que você tem que aprender? Às vezes pode ser O, I, A, O. Sabe isso? Então, por quê? Porque a lógica daquela pessoa parte de outra. Então, para isso, a primeira etapa do exercício era conversar. Não era entrar com a lousa. Era vamos conversar. Então, a primeira etapa das aulas era o processo empático do educador com até ali as pessoas que estão em volta. Então, essa lógica da empatia é uma lógica extremamente humanista. Né?
E desenvolver o conhecimento já conhecido. Né?
Exatamente.
Trazer um pouco mais do que ele já conhece através do que ele já conhece. É meio maluco, né, falar assim, mas é o que o Paulo Freire faz. A metodologia dele. Né?
Gosto de você. O meu cérebro é uma máquina.
ênfase a ele mesmo, porque é brasileiro, nordestino, maravilhoso, entende a educação como ninguém, né? Como nenhum outro europeu, ou mesmo aqui mesmo da América do Sul, da América do Norte. É nosso. A gente tem que aprender a valorizar o que é nosso. A gente tem que aprender a pegar a essência do que ele quis passar para a gente e desenvolver mais. Por que, que a gente não pode ler todos eles, entender Paulo Freire? Entender Paulo Freire, eu ainda fico meio assim, porque ninguém vai entender. Né? Só vai entender fazendo. E mesmo assim, não é entender o Paulo Freire. É o método que ele deixou inacabado para construção de como se fosse bloquinho, sabe? Uma parede, você não constrói com um bloco só. É um conhecimento em cima de outro conhecimento, sabe? E a gente tem que aproveitar isso. E não pode deixar morrer, não. Não pode deixar as pessoas passarem por cima desse cara que foi tão importante para a nossa educação. Não pode.
Essa mania que o Brasil tem de perseguir os seus gênios, né? Essa mania que nós temos de executar os nossos grandes nomes. Porque Paulo Freire estava fazendo um trabalho incrível no Nordeste de alfabetização e foi perseguido na época da ditadura de forma, né, brutal, cancelado tudo. Então a gente percebe que parece que no Brasil a todo momento você precisa construir a tua história. Eu digo, a gente aqui precisa estar construindo, não é nem reconstruindo, é valorizando a história do Paulo Freire, que não foi valorizado ao longo dos anos todos, né?
É.
E acredito que talvez essa pedagogia dele nunca tenha sido usada no Brasil, né? Ou vocês percebem que talvez tenha sido usada em algum momento?
Olha, de acordo com o que eu vejo, as minhas amigas que se formaram comigo, elas, sem perceber, colocam em prática algumas coisas que o Paulo Freire nos trouxe, né? Mesmo porque facilita muito inserir a criança através dessa pedagogia empática, sabe? Então, eu vejo muito elas comentando sobre como é difícil estar com a criança e, a partir de um trabalho, de um simples trabalho, elas conseguirem fazer com que a criança entenda e consiga se desenvolver, sabe, através desse método. Eu acho, através da leitura do Paulo Freire. Né?
Mas você acha isso bom? Tipo, a pessoa tá aplicando...
Ajuda.
Não, mas eu digo assim, a pessoa tá aplicando colocando na prática o pensamento pedagógico do Paulo Freire sem saber especificamente que é do Paulo Freire? É uma pergunta. Porque tudo bem, a gente sempre diz, né? Quem é de esquerda assim, sempre fala, né? Nossa, aquela pessoa ali é comunista e nem sabe.
Nem sabe
nem que é comunismo. Às vezes é anticomunista, né? Não, eu não sou comunista. Você fala que a pessoa é comunista, ela não sou comunista. Mentira, né? E ela tá fazendo valores, né, que tem a ver com esse pensamento de sociedade e tal. Aí eu pergunto, você acha que é válido a pessoa saber, às vezes, que ela mesmo sendo bem, não estou falando que vamos tirar a qualidade, né, do ato, nunca. A qualidade do ato é muito mais importante que qualquer teoria. Mas, assim, você acha que vale a pessoa, às vezes, estar praticando isso sem ter noção de que isso está inserido no método, no pensamento pedagógico do Paulo Freire? Porque aí também eu fico pensando assim, poxa, se ela não tem essa clareza, como que ela também vai defender o Paulo Freire? E não estou falando para defender porque ele precisa de defesa, mas eu digo... Porque o Paulo Freire está sob ataque.
Uhum.
Então, às vezes, a gente está fazendo coisas, não sabe que está ajudando a fortalecer essa figura do Paulo Freire. E, às vezes, está metendo pau no Paulo Freire. Né? Sabe isso? Então, é uma pergunta mesmo para a gente refletir. O que você acha? Você acha que a pessoa saber, que a pessoa fazer uma coisa do Paulo Freire sem saber é legal?
Mas
o que você sente?
Eu acredito que seja legal. E que quem sabe que é uma parte do Paulo Freire, que alerte ela para que ela possa procurar mais Paulo Freire.
Entendi.
Né? Eu não vejo nada de mal. Desde que isso não faça mal ao público dela, que são, no caso, as crianças, e nem a ela mesma. Eu acho que é uma evolução. evolução até mesmo sem ela saber. Porque em algum momento ela ouviu isso na faculdade, em algum momento ela leu isso, em algum momento ela trouxe isso de fato para a vida dela, por isso que ela procura colocar em prática. Ela pratica isso porque ela pegou para ela. As meninas, com certeza, o meu grupo, com certeza, pegaram muito, porque nós devoramos o Paulo Freire, a pedagogia da autonomia. Né? Cada um ficou responsável por um capítulo e a gente foi atrás mesmo. A Andréia ajudou a gente a destrinchar o Paulo Freire. Só esse livro, né? O restante ficou para quem... Porque a formação na faculdade não é só uma formação teórica. É uma formação para o cotidiano, para a sua vida. E, com certeza, no subconsciente fica. E elas fizeram isso, elas fazem isso. No subconsciente delas, de trazer Paulo Freire, sem ao menos até perceber, cara, que foi isso. Fizeram.
Mas... E que talvez também, pensando assim, talvez seja até libertador, né, Sam? Porque
sim,
também a gente está falando assim... O negócio entrou de uma forma que eu já estou fazendo uma prática sem necessariamente teorizar, né? Então, isso também é revolucionário,
bacana,
né?
Sim.
Isso também é muito forte, porque incorporou no cotidiano do trabalho, né? Do educador ali e tal. Porque também não tem uma coisa do educador hoje, né? Você fala muito de professor, professor, professor. E tem uma conversa que o Paulo Freire falava sobre essa diferença do educador... da responsabilidade do educador para um professor. Não que ele desqualificasse o professor, mas para a gente entender que é válido você ser um professor educador, que o educador está além daquilo que você falou, né? Está além da prática da sala de aula. É a empatia, é o encontro, é a luta, né? Também. Né?
Educador, cidadão, somos todos nós. Todos nós somos educadores. Somos educadores de nós mesmos para educar os outros com quem convivemos, para educar além do muro da escola, além do muro da minha casa, além do muro da padaria. Todo mundo é educador. Ao professor compete cada vez mais estudar e plantar a sementinha do conhecimento e mostrar... Até mesmo tem uma parte do Paulo Freire que ele fala, né? Você tem que aproveitar o tempo para poder plantar e regar, né? Regar como? Indicando, ensinando, orientando, né? As crianças, os jovens e até mesmo os adultos, sabia?
Principalmente os adultos, né?
Até mesmo os adultos.
Na realidade,
sou
tem uma situação...
Sou apaixonada pela EJA. Na EJA dá para usar bastante. Dá para... Porque o Paulo Freire, ele é tão simples que ele cativa muito os adultos. Né? E ainda mais sendo o Paulo Freire, ele fala com o nordestino. Ele fala com quem veio de lá. Ele fala com quem mora aqui, com quem construiu essa cidade, com quem construiu São Paulo. Sabe? É por isso que eu digo que Paulo Freire não pode ficar só dentro de uma sala de aula. Paulo Freire, ele é além da sala de aula. Ele começa ali na sala de aula e sai para fora de aula. Né? E quando você aplica algum método dele, esse método da empatia, que eu bato nela, né? Sempre, na empatia, empatia, empatia. Eu vejo o outro em mim mesma, eu vejo o outro em mim mesma. Se você leva isso para a criança, ensina a criança que o semelhante dela é tão importante quanto ela, e vice-versa, ela leva para casa. De casa, ela monta um ninho, sabe? Ela ensina os pais, e os pais vão até a escola porque querem saber por que os filhos estão agindo dessa forma, né? Olha, que legal, não sabia que agia dessa forma. E sai, já saiu do muro das escolas, né? A partir do momento que entrou, você plantou ali a sementinha, falou uma coisa boa, levou. É isso que o Paulo Freire fala.
E por que você acha que ele está sendo perseguido hoje no Brasil dessa forma pelo Ministério da Cultura? Bem, os motivos óbvios a gente sabe. É que tem um motivo óbvio, né?
Uhum.
Esse pessoal é um bando de desqualificados. Eu vou dar minha opinião. É um bando de desqualificado. A gente tava, eu estava vendo hoje no jornal, né, nessas coisas aí, dizendo que o cara que vai cuidar do INCRA, ele é um latifundiário. Agora, tá assim, o cara que vai cuidar do INCRA agora é um latifundiário. 12 mil metros quadrados, aí o MST já denunciou esse cara e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, por que será que é desse jeito, né? Ele contrata um cara para ministro do meio ambiente que não gosta de meio ambiente. Contrata um cara da educação que não gosta de educação. Contrata um cara para cuidar de terras e reforma agrária que é um latifundiário. Aí eu fiquei pensando, por que será que é sempre assim? Um cara de economia que gosta da miséria absoluta. Né? Me lembra muito 1984, né? Que o deus o ministro da paz só cuidava da guerra, o ministro da saúde só cuidava da doença. Você lembra, né? Que ele tinha essa brincadeira. E aí eu lembrei porque esses caras só têm amigos assim, cara. Eles não têm ninguém qualificado do lado deles. Sabe? Não é porque. Lógico que eles não têm boas intenções. Isso é óbvio. Unido às más intenções que eles possuem. E que o Bolsonaro encarna enquanto figura central, obviamente, e o bolsonarismo também, que eu também acho que o bolsonarismo está ficando maior que o Bolsonaro, que é uma conversa interessante isso. Mas, assim, a gente vai pensando que o motivo óbvio é porque esses caras nunca... Imagina, esse ministro da Educação, se ele tiver lido, sei lá, metade de um livro...
Ou a orelha.
Ou a orelha, e o resto ele deve ter feito os trabalhos em resenhas de internet. Se ele fez isso, já está bom. O fato é que essas pessoas não são contra o conhecimento, contra a troca de informações, contra a empatia, porque eles são assim, eles são assim. O projeto que eles querem para o Brasil é esse projeto que eles são, porque eles não têm esse olhar empático. Então, a princípio, é porque são pessoas desqualificadas no lado pejorativo mesmo e o lado mais obscuro que a gente pode ter de pessoas. Né? Além disso, vamos aqui dar as nossas opiniões do porquê. Por que será que cargas d'água remontaram da tumba o Paulo Freire, que nem pela esquerda estava sendo tratado? Porque, convenhamos... A gente estava vendo aqui agora há pouco que em 2012, a Dilma colocou o Paulo Freire, sugeriu o Paulo Freire como patrono. 2012! Então, assim, não é uma coisa que o Paulo Freire é patrono desde 1991. Não, cara. Estamos falando que o cara teve que passar por dois governos do Lula, cara. E não se teve ninguém, né, que se teve. Então a gente pensa, pô, teve um processo aí, beleza, o cara virou patrono em 2012. Então ele leva a crer que nem a esquerda estava cuidando, que deveria cuidar desse tipo de valor. Não, não que também, não tô juntando os dois, né? Não estou juntando Bolsonaro, não estou fazendo. Tá, cada coisa na tua. Não, porque senão as pessoas ficam achando, né? Pelo amor de Deus.
Sim,
Porpetone. Mas aí a ideia é, por que você acha que está vendo esse ataque ao Paulo Freire hoje?
Primeiro porque patrono antes em 2012 do que em ano nenhum.
Maravilhosa.
Né? Sim. Pelo menos alguém alguém descobriu que ele existia. Né? Alguém precisou. Assim como tem vários Paulo Freires na educação. Vários. No Nordeste, aqui no Sudeste... Sabe, quem realmente luta de verdade, eu falo assim, luta não só pela educação, mas para ser mais humano, né? Tem vários, existem vários.
Mm-hmm.
Liguinha Dória. Liguinha Dória. Liguinha Dória, rei. Tire esse sorriso da sua cara. Tire esse sarcasmo do seu olho. Tudo é questão de gosto. Então deixa para o meu pescoço. Suga o meu sangue de uma vez, vampiro de alma. Suga o meu sangue de uma vez, vampiro de alma. Faça um pacto sinistro. Pegue algo do lixo. Transforme em amuleto da sorte. Quem sabe você se livra da morte. Você já morreu. Suga o meu sangue de uma vez, vampiro de alma. Suga o meu sangue de uma vez, vampiro de alma. Faça um pacto sinistro. Pegue algo do lixo. Transforme em amuleto da sorte. Quem sabe você se livra da morte.
Tudo bem, chegamos.
Piolhos,
né? Maravilhoso. O Maida deu um cambote aqui, botou e fez maravilhosamente bem, Maida. Maravilhoso, Marco. E vamos finalizar aqui esse programa hoje, que a gente vai para as dicas culturais. Agora que o Marco... Então, o Marco vai ficar aqui. Selma, você vai dar a dica cultural para nós. Uma coisa legal que você gostaria que as pessoas soubessem. Eu vou dar a minha, que pode ser do tema, ou não precisa ser do tema. Pode ser um filme, um livro, qualquer coisa. Uma poesia... Qualquer coisa que você queira, certo? Eu vou dar uma. Eu vou dar uma aqui que eu citei no comecinho, que é o que é o método Paulo Freire, do Carlos Rodrigues Brandão. Que foi, foi aplicado na prática esse material, né? esse método, e eu vi bem próximo ser aplicado e alfabetizar pessoas aqui próximas, na cidade onde eu moro, na realidade, que é em Poá, e foi muito legal, foi muito bonito. Então, está aí a dica. Vou disponibilizar esse PDF para lá aí no nosso... Como é que fala? No nosso feed aí, nas descrições desse singelo podcast. E você, Selma, o que você sugere para a gente ver?
Vamos continuar lendo Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, onde ele diz assim que a concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos e suas críticas. Né? Vale a pena. É um livro que vale a pena ser lido e praticado. Vamos mudar o conceito de escola, vamos mudar o conceito de pensamento, o conceito de educação. Vamos valorizar mais os nossos, né? Por que que a gente não pode valorizar mais? A minha dica é, leia Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, assim como os outros também. A importância do ato de ler também, porque nós brasileiros lemos muito pouquinho, né?
Sim, lemos pouco.
A gente tem que ler.
E quando lê, é os livros de autoajuda. Apesar que também é até bom, né? Mas é...
A gente está precisando. Nessa época, a gente está precisando.
Estamos fodidos. Não tem que ter autoajuda, tem que ajudar o outro, né, Selma? A autoajuda, a gente já...
Perfeito.
E eu só quero, então, agradecer ao Sidão por me permitir ouvir essa mulher maravilhosa e me apaixonar por ela de novo e perceber que, numa perspectiva de encontro com a alteridade e me esvaziar daquilo que pretensamente, né, a gente acha que sabe, enfim, esse exercício, para mim, hoje,
foi fundamental. Receber você e ouvir de novo essa mulher, para mim foi o reencontro com aquilo que é verdadeiro. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a essa mulher que está aí há 13 anos, 15 anos ao meu lado.
Caraca,
e
mano.
Me ajudando o tempo todo a me esvaziar disso que pretensamente a gente sabe, fazer o exercício da alteridade e do encontro com aquilo que é verdadeiro, porque só a metáfora é verdadeira.
É maravilha.
Sidão, obrigada. Obrigada, viu?
Imagina, que
obrigado
encontro...
Mesmo. É sempre bom ter você aqui com a gente. Muito bom, de verdade. Estou falando de verdade. E uma coisa que marcou muito para mim o dia de ontem foi o meu irmão entrar por aquela porta e vir com um pedacinho de bolo cantando parabéns para nós dois com o número zero. E falou assim para mim: olha, esse é o recomeço. Começa de novo. Ele não veio com os números da minha idade, ele Sim. veio com zero. Começa de novo. Estamos começando de novo. Vamos começar de novo. Todo dia a gente começa de novo. Nesse novo ciclo a gente começa de novo. E vamos procurar fazer melhor do que foi feito, não é?
Sim.
Ou procurar aprimorar o que já está feito. Paulo Freire, já está feito. Vamos aprimorá-lo.
Maravilhosa. Obrigado, Selma. Então vamos terminar aqui esse episódio dizendo aqui, gente, que agora eu consegui abrir um canal no Facebook. Então temos a página lá, escrito Na Marofa. Você vai lá no seu Facebook, põe Na Marofa. Segue nós. Segue nós, porque lá tá todos os episódios que já passaram, caso você queira ver e tal. É, e outras informações que a gente vai jogando. Vai lá, tem dica de música, tem dica das coisas. Com certeza vamos colocar esses livros todos aqui de PDF lá para disponibilizar. Por lá você também pode mandar mensagem para a gente. Manda mensagem, a gente responde. Pode sugerir pauta. E vai ser muito bacana. Caso você prefira o e-mail, põe um pautanamarofa@gmail.com. E é muito legal. Quero agradecer também a galera que está falando. Tem uns ouvintes, gente, que está às vezes conversando, né? Fica falando, ah, eu ouvi, achei legal. Todo mundo nesse começo está achando hiper legal, hiper importante a existência do podcast. Então, acho muito bacana os apoios, apesar de tudo. E a dica é o seguinte: assine lá seu agregador de podcast, assina, vai lá, clica, plaque. Tem lá o assinar. Qual que é a vantagem disso? Você vai receber toda a notificação que a gente postar lá, você vai receber, independente se vai sair antes ou não, você já vai receber a notificação antes. Você clicando nisso ajuda que o seu agregador de podcast indique o Na Marofa conforme você for ouvindo os outros. Você está ouvindo o quê? O Foro de Teresina. Aí vai olhar, quem sabe um dia vai aparecer. Quem ouve o Foro de Teresina ouve o quê também? Na Marofa, e por aí vai. Mas se você não quiser ajudar em nenhum disso, você faz o seguinte: apenas divulga o podcast, divulga o projeto, compartilha nas redes que vai dar tudo certo. Beleza? Então quero aqui agradecer demais esse casal maravilhoso que eu conheço há muitos anos. Eles falando aqui que tem 15 anos de casamento.
Anos de casado e 19 de que a gente já se conhece.
Nossa, é um tempo demais. Ai, maravilhoso, um tempo demais. Então eu só posso agradecer porque eu conheço eles esse período. E esse período. Então, é um privilégio. Eu sou um privilegiado de conhecer pessoas incríveis. Então, eu quero agradecer demais o aprendizado de hoje. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.